partir de agora.
A partir de agora.
Você vai ficar ligado na palavra de Deus. É o momento de aumentar a sua fé em Jesus. Programa Palavra Viva.
Palavra Viva.
Com o Evangelho do Dia. Reflexão. Músicas. Intenções. É você ligado sempre na Palavra Viva, que traz fé e esperança para a sua salvação. O que está ligado na terra também está ligado no céu. Programa Palavra Viva. A apresentação: Padre Ricardo, da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.
Olá, meus irmãos e irmãs. Que alegria e satisfação estar com vocês em mais um programa Palavra Viva, através das ondas da Rádio Sucesso FM 104,9 e também pela Web Rádio. Vamos, neste momento, suplicar a presença do Senhor sobre todos nós, nossas famílias e por aqueles que nos pedem oração. Unamo-nos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você está ouvindo programa Palavra Viva.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, tanto a primeira leitura quanto o evangelho apontam no início situações de perseguição, sofrimento, ameaças de morte. Em meio a tudo isso, a semente da esperança, da paz, que insiste em germinar e dar frutos de justiça. A primeira leitura do livro do profeta Isaías apresenta Zabulon e Neftali como lugares que foram esquecidos por Deus e que por isso viram terra de ninguém. Lugar de gente explorada e humilhada, porém, em meio a todo esse abandono, que o profeta classificou como lugar de escuridão, trevas, onde as pessoas habitavam nas sombras da morte, surge a esperança. Uma luz brilhou nessa escuridão para dissipar as sombras da morte, fazendo germinar e crescer a alegria, a felicidade. Que luz é essa a que o profeta se refere? Uma luz que traz de volta a esperança? O que seria? Essa leitura é a mesma que lemos na liturgia da noite do Natal, quando celebramos a luz de Cristo, que veio iluminar o mundo. É a luz da proteção e da salvação, como diz o Salmo responsorial deste domingo. Com essa luz protetora, as pessoas sentem-se encorajadas a lutar por seus direitos, a não se calar diante das injustiças, a dar um basta a todos os desmandos que as oprimem. um território que até então só servia de caminho, agora se cobriu de glória. É a profecia de Isaías que se concretiza no Evangelho de hoje. O texto do Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, apresenta, portanto, o início oficial da missão de Jesus. O contexto é de violência, perseguição. João Batista é tirado de circulação, tinha sido preso. Assim, o Antigo Testamento dá lugar ao Novo. A missão de Jesus começa num tempo nebuloso e num território historicamente envolto pelas trevas. Ali é lugar de missão. É o lugar que Jesus escolhe para consolidar sua vida pública e mostrar a que veio, cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Paulo, no trecho da primeira carta aos Coríntios, chama a atenção da comunidade que está envolvida em discórdia por causa das panelinhas que haviam se formado em torno deste ou daquele líder religioso. Esses grupinhos dividiam a comunidade e isso a enfraquecia, atravancando o seu avanço como comunidade de irmãos em Cristo, de pessoas unidas e concordes no falar e no pensar. Uns defendiam as ideologias de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, de Pedro e outros ainda de Cristo. Com todas essas divisões de pensamentos, não seria possível uma verdadeira comunidade. A missão de Paulo é conscientizar essa comunidade para que, embora formada por pessoas de distintas opiniões, não se perdesse o essencial, Cristo e seus ideais. A missão de Paulo não é batizar, mas conscientizar as pessoas através da pregação da Boa Nova, da salvação, presente na força transformadora da cruz de Cristo. O batismo seria algo que viria depois, quando as pessoas já tivessem plena consciência do seu compromisso, da sua missão de discípulas. Com isso, ele chama também a nossa atenção. Quantas não são as desavenças e discórdias que surgem na igreja por coisas tão banais, como, por exemplo, o ciúme, as fofocas, as panelinhas? Quando isso ocorre, é sinal de que se perdeu de vista o essencial, que é Jesus Cristo. É, portanto, algo muito sério e carece de conversão, de profunda mudança. É o que pregava Jesus naquelas terras envoltas às trevas. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Com a Eucaristia, esse reino se aproxima de nós, mas sempre nos damos conta disso. Nem sempre nos damos conta disso. Só uma verdadeira conversão e uma mudança de atitude serão capazes de dissipar as nuvens que encobrem nossa visão e nos impedem de enxergá-lo na comunhão eucarística e na comunhão com nossos irmãos. O convite que Jesus fez aos quatro primeiros discípulos se estende a cada um de nós. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de gente. Resgatar vidas é a nossa missão de batizados. Esse é o grande desafio de ser cristão, e essa é uma das propostas da liturgia deste terceiro domingo do tempo comum.
Você está ouvindo programa Palavra Viva. Intenções.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, primeiramente nós queremos agradecer pelo prestígio de sua audiência neste programa tão especial que é o programa Palavra Viva. Agradecemos imensamente pelas manifestações de carinho e audiência. A você de Medeiros Neto, a você de Itabatã, você de Itabela, Você que está nos escutando através das ondas da rádio Sucesso FM 104,9 e também pela web rádio. Este é um momento dedicado para você fazer sua prece de forma individual ao Senhor. De onde você estiver, seja em casa, no trabalho, se você estiver no carro agora, nesse instante, viajando, não importa. Peça ao Senhor aquele que tudo pode realizar em nossas vidas. Põe as suas dificuldades, as tristezas, as angústias, os sofrimentos em que você estiver passando. Peça ao Senhor para que afaste esses males de você, meu irmão e minha irmã. Apresentemos ao Senhor nossas preces coletivas. Jesus, luz do mundo e palavra eterna do Pai, neste dia 26 de janeiro, vós que chamastes vossos primeiros discípulos no meio de vossas ocupações profissionais, concedei a todos os cristãos condições dignas de trabalho para que vos encontrem, vos amem e vos sirva e possam colaborar com a obra do Evangelho, nós os pedimos. Senhor, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Fazei crescer em todas as nossas comunidades o amor à vossa palavra, que é sempre luz que nos conduz no caminho da salvação, nós os pedimos. Senhor, vós que nos chamastes na igreja a sermos testemunhas do Evangelho, da justiça, da paz, acompanhar nossas pastorais, nossos movimentos, que desejam ser sinal de vosso amor e dirigir com a luz da vossa palavra o nosso caminho sinodal, nós os pedimos. Senhor, pelo apóstolo Paulo, nos ensinastes que a verdadeira força da pregação vem da vossa luz. Concedei-nos anunciar a vossa palavra com simplicidade e sinceridade, nós vos pedimos. E você, ouvinte, poderá participar do nosso programa Palavra Viva. Envie as suas intenções ou pedidos de oração que serão apresentadas na próxima edição do programa. O formulário você encontra na página inicial do nosso site. O endereço é dioceseteixeiradefreitas.com.br. Acesse e fique por dentro de tudo o que acontece na Diocese. Curta as nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook e no Instagram. O endereço é Diocese Teixeira de Freitas. Contamos então com o seu like.
Você está ouvindo programa Palavra Viva. Músicas.
Nosso Deus, pequenino se faz. Ouvindo programa Palavra Viva. Aconteceu na diocese e nas paróquias.
Padre Aldomiro Araújo é empossado na paróquia São Benedito em Poço da Mata no dia 21, terça-feira. A celebração canônica foi presidida pelo bispo diocesano Dom Jailton e contou com a presença de padres de nossa diocese e um grande número de fiéis que foram prestigiar a chegada do novo pároco. O padre Domingos Bento é empossado na paróquia Nossa Senhora da Purificação, no Prado, na noite de quarta-feira, dia 22. A celebração canônica foi presidida pelo bispo Dom Jailton e contou também com a presença de padres de nossa diocese e grande número de fiéis que foram prestigiar a chegada do novo pároco. Padre Jaelson é empossado na paróquia Nossa Senhora das Graças em Teixeira de Freitas, no dia 23 de janeiro. A celebração solene canônica foi presidida pelo bispo Dom Jailton e contou com a presença de padres que compõem a forania São Pedro. Padre Jaelson foi ordenado presbítero no dia 4 de janeiro deste ano e assumirá a função de administrador paroquial. A paróquia São Sebastião, em Jucuruçu, esteve em festa nos dias 10 a 20 de janeiro. No dia 20, dia de São Sebastião, às 19 horas aconteceu a tradicional procissão, onde fiéis carregaram a imagem do padroeiro, saindo do hospital municipal, percorrendo ruas e avenidas da cidade. Em seguida, uma celebração eucarística foi realizada. Em Teixeira de Freitas, o dia de São Sebastião foi bastante festivo. A Igreja Matriz preparou uma programação especial na segunda-feira, dia 20, com procissão saindo da Igreja Matriz às 18 horas, seguida de missa solene às 19h30, presidida pelo bispo diocesano Dom Jailton.
Programação da Diocese e das Paróquias.
Paróquia São Paulo Apóstolo em Teixeira de Freitas está em festa nos dias 24 a 2 de fevereiro. A festa é em honra ao seu padroeiro e em comemoração também aos 15 anos de ereção canônica da paróquia São Paulo Apóstolo, com o tema Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De segunda a sexta, as missas serão às 19h30 e aos sábados e aos domingos, 19 horas. Todos os dias após a Santa Missa, quermesse e música ao vivo. No dia 2, acontecerá a tradicional procissão saindo da Comunidade Imaculada, localizada na Avenida Estados Unidos, no bairro Jardim Liberdade, às 18 horas, em direção, então, à Igreja Matriz. Participe com seus amigos e familiares. A paróquia São Paulo Apóstolo está localizada na Avenida Almirante Barboso, número 400, no bairro Nova Teixeira. Paróquia Nossa Senhora da Purificação no Prado também está em festa, nos dias 24 a 2 de fevereiro. No dia 24, o convidado que presidiu a celebração foi Dom Carlos Alberto dos Santos, bispo diocesano de Itabuna. Ao longo dos dias, padres convidados de nossa diocese presidirão as celebrações. Você de Prado e região, participe com seus amigos e familiares da festa de Nossa Senhora da Purificação.
Programa Palavra Viva.
Estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Viva, através da Rádio Sucesso FM, onde meditamos à luz da Palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos motive e anime cada vez mais para a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre nós. Que a bênção de Deus desça sobre todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Paz e bem.
Apresentamos o programa Palavra Viva, com o Padre Ricardo, da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça. Sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, o meu Senhor. Preciso de ti. Quando voltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.